Este podcast não é recomendado para integrantes da Comissão de Frente da Mangueira de 1992.
Foda!
Esses caras vão brincar!
Foda!
Olá, tudo bem, como vai? Eu sou Matheus Esperon. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Esperon que Ouça, meu podcast solo aqui no 1010. E hoje a gente vai conversar sobre consequências da pandemia. À medida que a gente vai se aproximando do fim da pandemia, e aí eu quero aqui permanecer esperançoso, sei que às vezes parece que tudo tá uma merda, mas eu acredito que a gente tá chegando lá, eventualmente a gente vai chegar lá, eu sigo pensando cada vez mais nas consequências desses 2 anos que a gente viveu. Eu me pergunto o que vai mudar na sociedade, o que vai mudar no nosso dia a dia, porque eu sempre lembro do hábito da geração dos nossos pais de fazer compras de mês. É provável que seu pai, sua mãe, de repente até seus avós, até pouco tempo atrás, fizessem uma grande compra só uma vez por mês, ou de repente eles ainda fazem isso até. E isso vem da época da inflação absurda que a gente teve nos anos 90, que a galera saía comprando tudo de uma vez, com medo do dinheiro desvalorizar de um dia para o outro. Então é muito interessante como você consegue pegar um hábito cultural, um hábito do que a gente vê no dia a dia, e traçar a origem dele até, né, um grande evento, bem ou mal, um grande evento traumático que aconteceu. E aí eu fico pensando nisso em relação à pandemia. O que ela vai acarretar? Quais vão ser as consequências? Existem previsões um pouco mais óbvias, tipo como as viagens a trabalho vão diminuir muito, mesmo de volta ao normal aí, entre aspas, né? Porque as empresas simplesmente viram que não precisam tanto de viagem a trabalho, não é nada que uma videoconferência, uma ligação aí entre as pessoas em lugares diferentes resolva, tudo certo. Inclusive, existe um certo pânico no setor de aviação, que já estava em crise antes da pandemia em relação a isso, mas é papo para um próximo episódio. Ou, por exemplo, e aí talvez até bem mais óbvio, como os hábitos de higienização das mãos, uso de álcool em gel, né? Porque a gente sabe hoje em dia que não é mais álcool em gel, é álcool em gel, é uma palavra só. Uso de álcool em gel e até uso de máscara quando a pessoa estiver doente, talvez continuem também, né? Tem forte tendência de continuar. Mas um negócio que eu pensava direto é, cara, se carnaval normalmente já é uma pegação desenfreada, todo mundo sai engravidando, imagina o primeiro carnaval pós-pandemia, com todo mundo vacinado, livre, leve e solto, com todas as frustrações presas em seus corpos e precisando de uma grande festa pra extravasar, pra compensar o tempo perdido. Vou ter que inventar uma expressão, tipo como Baby Boomers foi inventado pros nascimentos do final da Segunda Guerra Mundial, com as tropas voltando pros Estados Unidos, né? Vão ter que inventar alguma coisa assim pro Carnaval 2022. Chamar de Carnaval Boomer, a geração Folian, não sei.
Não sei.
Só que aí, eu me perguntei, pera, o carnaval realmente é o grande responsável pela maior taxa de natalidade do ano no Brasil? Temos mais nascimentos concentrados ali em novembro e dezembro, 9 meses depois do carnaval? Ou eu tô tirando isso do c***? E eu tava tirando isso do c***! Olha aí que doideira! Porque eu fui pesquisar sobre isso e encontrei a matéria da BBC Brasil exatamente sobre o assunto, que abre assim.
Há uma questão científica ainda sem resposta nas estatísticas de nascimento do Brasil. Os brasileiros nascem mais entre março e maio, 9 meses após o fim do inverno. E nascem menos em novembro e dezembro, os filhos dos meses de carnaval. Por que isso acontece ainda não é sabido. A diferença é significativa. Entre 1997 e 2017, houve 17% mais nascimentos em março do que em dezembro, os meses com os maiores e menores números de bebês nascidos nesse período. Em números absolutos, são 840 mil brasileiros a mais.
Olha que doideira! Eu jurava que o carnaval era o grande responsável pela natalidade brasileira, mas não é! As pessoas realmente nascem mais pro começo do ano do que no final, cara. Isso pra mim foi surpreendente. E aí existem algumas hipóteses. Tipo, o pessoal preferir um friozinho pra transar, realmente tem isso na matéria, né? E pode crer, né? Transar no calor é foda, parece que você tá num banana boat. Ou, por mais que o pessoal transe muito no carnaval, ao mesmo tempo tem muita campanha... Desafinei, né? Pareceu adolescente agora. Ao mesmo tempo, tem muita campanha sobre sexo seguro, tem distribuição de preservativos no carnaval, então pode ser que isso acabe balanceando, né? Eu, inclusive, falando aí em preservativos, amo a piada do vídeo de 40 anos, que a mulher pergunta pra ele se ele tem proteção e ele fala, não, não gosto de armas. Excelente! Excelente piada! Então, pelo jeito, pode até ser que o carnaval de 2022 traga, sim, mais nascimentos que o normal em novembro e dezembro, mas, pelo jeito, na melhor das hipóteses, só vai fazer esses meses se aproximarem um pouco mais dos campeões de bebês, março e abril. No
episódio de hoje, o Esperon tinha uma suposição sobre uma característica da sociedade. Em vez de vir aqui no podcast e falar o que ele achava como fato, ele decidiu pesquisar e se informar antes, descobrindo que a verdade era diferente. Talvez você conheça pessoas que confundem opinião e achismo com fatos concretos, mas não funciona dessa maneira. Por isso, não se engane com aqueles que divulgam notícias e informações sem fontes confiáveis. Há sempre dente de coelho. Você pode ajudar o podcast compartilhando esse episódio com seus amigos. Até mais tarde, minha gente.